setores intensivos na contratação de mão de obra. Então, nós estamos falando aí de 2011, 2012. E aí, gente, a moda pegou. Todo mundo começou a bater na porta do governo e aquilo que deveriam ser um benefício para poucos setores, que era a desoneração da folha de pagamentos, era a troca do recolhimento de 20% de contribuição previdenciária por um desconto de 1 a 2,5% sobre a receita bruta na folha de pagamento. Trocava-se o recolhimento na folha de pagamento por uma alíquota, trocava-se 20% em cima da folha toda, por uma alíquota de 1 até 2,5% em cima da receita bruta da empresa. E aí eu ouvi isso da própria Dilma Rousseff num evento na Universidade de Harvard, é um evento chamado Brasil Conference. Ela foi lá em 2017 e falou do fundo, ela estava fazendo um desabafo, falando que o que desestabilizou o governo dela foi que o que era para ser um benefício para poucos setores acabou atingindo 56 setores em uma velocidade muito grande. E essa renúncia fiscal, que chega-se aí a um número em torno de 800 bilhões, aos poucos, né? Depois que você dá para você tirar, é muito complicado, porque existe um lobby, uma força política muito grande. E agora, desses, eram poucos, viraram 56, e hoje nós temos 17 setores que devem, né, voltar a ser onerados até 2028. E foi feito um corte linear. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é a falta de planejamento. Então, os governos cortam e colocam, eles tiram com uma mão, colocam com a outra. Então, eles cortam e impõem impostos de acordo com a necessidade política do momento, sem nenhum tipo de planejamento. E é por isso que o Brasil padece, né? É por isso que o Brasil não tem o chamado crescimento sustentável, porque nós convivemos com governos desorientados que fazem coisas com o objetivo político de permanecer no poder e não pensam na próxima geração, mas na próxima eleição. Então, isso que começou, essa farra do boi que começou em 2000, isso é que é passar a boiada, né? Que começou em 2011, os reflexos estão aqui até hoje, em 2025. E quem começou tudo isso foi o governo petista, por causa, né, da preservação de postos de trabalho. E na prática foi provado que não houve tanta preservação assim de postos de trabalho. Mas eu acho que você desonerar folha de pagamento é uma coisa que tem que ser realmente pensada, mas não dessa forma e não com objetivos eleitoreiros. Tá aí o tamanho do estrago. E a própria Dilma confessou lá que foi essa a maior causa da desestabilização do governo dela, que foi um caos nas contas públicas. Quando ela foi perdendo e perdendo receita para o governo, né, as despesas também foram aumentando e as receitas diminuindo. É a situação do Correio, essa é a gestão populista.
O Eduardo Costa, e esse tema que envolve queda, né? O corte de alguns benefícios para empresas, enfim, isso tudo que a Rita tá falando, como é que você olha para isso?
Ô Júnior, amanhã eu vou deixar um dos meus dois empregos, sabe? Eu vou deixar a TV Alterosa, onde sou muito bem tratado, bem remunerado. Eu tô planejando isso há 4 anos. Na verdade, quando eu fiz 50, eu queria trabalhar um emprego só, mas ainda tinha que estudar uma filha. Agora que ela formou, eu tô deixando um lugar que me trata bem, que me paga bem, para ficar só na rádio, para ter mais qualidade de vida.
Rádio que paga bem também, né?
Dá para pagar as contas. Isso, Júnior. Eu estou planejando há 4 anos, mas tá na minha cabeça 20. O sonho meu é que as pessoas governem assim, mas é cada um cuidando de si. Isso. Entra governo, sai governo, é tudo pros amigos e nada pros inimigos. Ô Júnior, o governo federal deve concede, a última vez que eu vi esse número, 800 bilhões de benefícios fiscais. Então não tinha que tirar 10% não, tinha que tirar 90%. Mas isso num negócio assim muito sério, envolvendo Congresso, Justiça e tudo, para poder esclarecer. Ô Júnior, hoje deve acontecer, tá prometido, que o Tribunal de Contas do Estado e a Assembleia Legislativa vão cumprir o seu dever de divulgar para quem o governo de Minas dá 25 bi de benefícios fiscais. O governo quebrado, com roubo no orçamento, dá 25 bi. Isso não combina com a seriedade do governador Zema. nós que pagamos a conta, temos que saber pelo menos para quem é e por que é. Porque se ele me disser, por exemplo, que está dando benefício para uma empresa que vem produzir insulina aqui, ou porque vai cair a patente da Ozempic agora no ano que vem, e que vai produzir essa semaglutida aqui para emagrecer e cuidar das pessoas, eu concordo. Entendeu? Agora, se for para quem financia a campanha, a gente não pode concordar. Nem em Minas, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Então, eu fecho a prosa dizendo que não devíamos ter 10% de redução, mas 90%. E tem um outro negócio que está atravessado da minha garganta. O silêncio nosso de imprensa, sociedade civil, do Brasil, diante da proposta do ministro Fachin, presidente do Supremo Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça, de criar um código mínimo de ética de comportamento de ministro e de magistrado. Ninguém toca no assunto para dar força pro Fachin. Eu encerro a prosa dos benefícios fiscais e imorais dizendo: viva Fachin!
E aí, Marcelo da Fonseca?
Em julho, o Eduardo me deu uma missão. Você lembra, Edu? Teve um deputado petista que anunciou que as isenções tributárias chegam a 800 bilhões, né? O valor que a Rita bem lembrou. E aí, o Edu me deu uma missão. Marcelo, vamos descobrir quais são as empresas que ganham esses 800 bilhões. Eu corri atrás, né? Nossa equipe correu atrás do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento. Até hoje, a gente não tem uma resposta. Exatamente quais são as empresas, onde que foi concedido esse benefício. Então, a gente não tem a transparência de onde que esse benefício é concedido, né? E para onde que ele volta. Isso aconteceu no governo Lula, como acontece no governo Zema, né? A gente teve no início do ano o vice-governador Matheus Simões anunciando que ia dar transparência, passaram-se alguns meses, o governo foi lá e falou: não, não tem como dar transparência nisso não. Isso pode nos prejudicar, é questão estratégica. Então, tanto no âmbito federal quanto no estadual, a gente vê que não tem nenhuma transparência. Agora, essa é uma medida boa, né? Uma medida importante, 10% que seja. É uma medida que o Congresso acerta. O problema é o motivo dessa aprovação. E isso chama-se eleição 2026. O Congresso quer mais dinheiro para as emendas. O governo Lula quer mais dinheiro para anunciar propostas, medidas e conseguir chegar forte em 26. Então fizeram esse acordo ontem, mais uma votação na madrugada. Eu nunca vi uma Câmara dos Deputados que vota tanto de madrugada igual essa. É só a votação depois de meia-noite. Impressionante. Então fizeram esse acordo, todo mundo quer dinheiro ano que vem. Vamos cortar um pouquinho das isenções.
E aí, William Travassos, para a gente arrematar esse assunto aí, porque fico pensando no sujeito que é tributarista nesse país. Né? E o cara não dorme.
Não, mas tá rico.
Porque todos os dias ele tem uma mudança, né? E ele precisa lidar. Imagina um contador, todo dia tem uma coisa diferente para ele, uma regrinha nova, né? É essa tentativa que o Marcelo colocou do governo aumentar a sua arrecadação. Isso tudo, no meu lado poliana de enxergar a vida, eu só enxergo, olho e falo assim: gente, essas pessoas elas não garantem a segurança jurídica, né? De todos os mecanismos que funcionam no estado, porque eu passo, mas o governo de Minas Gerais dá o seu benefício, ok? A gente tinha que saber o seguinte: ó, o senhor tá dando para a empresa X, porque ela veio para cá, como o Eduardo falou, para produzir a insulina. Isso vai durar X anos. Exato. A gente tem um planejamento para ir diminuindo esse benefício até o ponto de zerar. Porque o benefício é um estímulo, sim, mas ele não pode virar uma moeda de troca, como o Marcelo falou. E o que a gente percebe que na política. Sem querer demonizar essa política, transformar a política num vilão, mas o que a gente percebe é que as pessoas vão dando para aquele que financiou a campanha, né? Ou para aquele que vai dar algum tipo de benefício pro A, B, C, D. Então, assim, é uma vergonha o que a gente vive. E no fundo, amigo, ninguém tá pensando na sociedade como um todo, e sim nessa coisa do meu partido, do meu lado,
da minha turma.
O código de ética que o Edu falou, não deveria já tá na mesa isso há muito tempo.
Você tem que dizer numa lei que o ministro do Supremo não pode viajar no avião do advogado de alguém.
Mas isso
tem uma causa
tão óbvio que você não pode ter ali aquele conflito de interesses. Que esse juiz, ele deve dizer: olha, eu estou prejudicado para julgar isso aqui, porque é meu amigo pessoal, então o senhor não pode julgar.
Declarar um contrato de 130 milhões da mulher do Alexandre Moraes, ele não falou nada.
Eu estou impedido de julgar. Esse era a postura.
O problema, WT, é que qualquer crítica que você faz a algum ministro, agora pode virar um ataque à democracia.
Não, mas qualquer crítica que você faça,
você exige você exige que seja feito o básico, né? Um código de ética de ministro supremo. Vamos pode de repente te jogar para um.
Deixa eu ver o assunto. Acho que a Rita está querendo só arrematar, Rita, é só impressão minha.
Nós estamos vivendo uma crise de ética e de moral que esse país nunca passou. E essa crise de ética e de moral, o exemplo dela vem da cúpula dos três poderes. E o exemplo é o descaso com o dinheiro do contribuinte. Então, só para arrematar aquilo tudo que eu falei, que não interessa o governo, mas o início dessa farra foi exatamente na marolinha, né, na crise do subprime, nesse século 21, é que o que existe no Brasil é política de poder e não política de Estado. E a política de poder, ela é feita por quem tem o poder para se manter no poder. E a política de Estado que deveria ser feita é com o dinheiro do pagador de impostos para a sociedade. E nós temos que sair dessa cilada, dessa armadilha política, porque quem tem a caneta, quem tem o poder, o nosso Congresso só legisla em causa própria.
Pessoal, o seguinte, o perfil de Javier Milei no Instagram foi alvo de uma série de comentários de brasileiros após o presidente argentino compartilhar um post que retrata o Brasil composto por favelas, quanto mostra a Argentina como um país futurista. Bom, nos comentários, são os melhores, né? Brasileiros criticaram a publicação, ironizaram a comparação, muitos compararam dados econômicos e até disseram frases como: vai pentear teu cabelo, Pelé é melhor que Maradona, e por aí vai, estava nesse nível. A postagem veio horas após o direitista José Antônio Kast vencer as eleições no Chile. Com o resultado, a partir de 2026, metade dos territórios da região será governada pela direita, enquanto a outra metade ficará sob administração de governos de esquerda. O vídeo, Eduardo, era basicamente mostrando o seguinte: países que são governados pela direita, como a Argentina, são países do futuro. E países governados pela esquerda, como o Brasil, são países compostos por favelas. A cara do Eduardo é espetacular.
Muito bom. Eu vi esse tema aqui no Conversa da Sala, mas que eu vou falar? Eu sei o que eu vou falar. Eu vou sair do Milei e generalizar.
Tá bom.
Toda vez que eu vejo uma foto, essas fotos de G20,
sim,
que eu dou uma olhada para os chefes de Estado, eu separo ali o Macron, a representante da Suécia, o representante do Canadá, e fico olhando para os outros e falo assim: será que eu que sou doido, ou esses caras todos são doidos? Eu fico olhando e falo assim: eu não sou psiquiatra forense. Mas quando eu olho para o Milei, para o Trump e para esses caras todos, aquela dona da Itália, eu falo assim: gente, o mundo tá governado por maluco. Esse Milei, sabe o que eu acho? É um maluco.
E aí, Marcelo da Fonseca?
O Milei conseguiu o que ele queria, né? Repercussão na rede social, engajamento nas redes sociais. Eu acho que a gente tá vivendo um mal nesses últimos tempos, que é a rede social virar o foco do político. Então a gente tem um governador que faz o vídeo comendo casca de banana, pra bombar, pra repercutir. Aí a gente tem um vereador do PT aqui de Belo Horizonte que faz um vídeo falando que a paz em Gaza quem conseguiu foi o Lula. Uma mentira que a gente sabe, né? Mas ele faz o vídeo pra repercutir, pra ser criticado. O Milei fez a mesma coisa, né? Aproveitou um momento de uma eleição no Chile pra provocar, pra fazer um discurso pra plateia dele. As bolhas nas redes sociais fazem com que os políticos estão tentando sempre estimular cada vez mais os seguidores, né? E ele conseguiu.
Eu te amo. Muito bom estar com você. O Natal no rádio é mais humano. Viva o rádio!
Cidade! Está na hora de realizar seus sonhos. Você que sonha com uma cozinha planejada, guarda-roupas, painel para sala, closet, armário de banheiro e planejados em geral, conte com a V&W Móveis para realizar. V&W Móveis Planejados. A qualidade que conquista. Avenida Doutor Júlio César, 1100, Industrial, Parauapeba, Minas Gerais. WhatsApp 31 98 959 5424.
So this is Christmas.
Casa de Carnes Frigomanos deseja a todos os clientes e amigos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Jornal da Itatiaia, na 96 FM. Oferecimento Navegador Internet.
De Itatiaia via satélite. Senadores tentam adiar votação hoje do projeto de lei da dosimetria que alivia penas de condenados do 8 de janeiro. A Assembleia pode aprovar de vez nesta tarde privatização da Copasa. Hospital de João Molevade investiga quem colocou o vídeo pornô na TV de pronto atendimento. Chuvas extremas em Juiz de Fora e alerta com elevação do nível de rio em Cataguases. Em São Paulo, choveu em 3 horas, o esperado para 3 semanas. 2 mortes foram confirmadas. Um homem está desaparecido. Presidente Lula faz última reunião ministerial do ano. Ex-gerente do necrotério da Faculdade de Medicina de Harvard é condenado por roubo e venda de órgãos.
Jornal da Itatiaia Tarde. Direção de jornalismo, Maria Cláudia Santos. Coordenação de rede e afiliadas, Cássia Cantina.
Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, com a edição de Daniele Camargos e a apresentação de Kátia Pereira. Está no ar o Jornal da Itatiaia Tarde. Meio-dia e 31. Senadores têm algumas horas para analisar texto e PL da dosimetria deve ser votado ainda hoje.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou a votação do chamado PL da dosimetria, projeto que altera regras de cálculos de penas e pode reduzir punições aplicadas aos condenados pelos atos do 8 de janeiro. O adiamento aconteceu depois do pedido de vista de 4 horas feito pelo senador veneziano Vital do Rego. Mesmo assim, a expectativa é que o texto ainda seja votado hoje e em seguida analisado pelo plenário do Senado, onde já está pautado. A discussão seguiu, mesmo com o pedido de vista. Parte dos senadores alertou para o risco de o projeto abrir brechas e beneficiar condenados por crimes que não têm relação com os atos antidemocráticos. Diante disso, o relator, senador Espiridião Amin, acatou a emenda número 6 apresentada pelo senador Sérgio Moro. Durante a sessão, o presidente da comissão, o senador Otto Alencar, fez críticas ao avanço da proposta. Vamos ouvir um trecho da fala do presidente da comissão.
Eu devo dizer, Vossa Excelência, que a minha voz lá no plenário, quando o senador Davi Alcolumbre disse que ia votar no plenário, foi minha voz que se levantou para vir aqui para a comissão de Constituição e Justiça, com o silêncio completo do plenário. Quem levantou a voz fui eu, para trazer para aqui, para debater na Comissão de Constituição e Justiça. E a minha posição, Vossa Excelência conhece, contra a anistia e contra o projeto da dosimetria.
Depois da fala, o relator explicou que a emenda apenas ajusta a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal para deixar explícito que as novas regras da dosimetria penal se aplicam exclusivamente aos crimes cometidos no contexto dos atos do 8 de janeiro. O objetivo é impedir interpretações que estendam a redução das penas e a progressão de regime a crimes comuns como homicídio ou corrupção. Por esse motivo, Espiridião Amin classificou a mudança como emenda de redação sem alteração de mérito. De Brasília, Aline Peçanha.
Agora meio-dia e 33, deve ser aprovado nesta tarde o projeto do governador do estado que busca a privatização da Copasa.
A votação em segundo turno do projeto de lei 4.380 de 2025, em que o governador Romeu Zema prevê a privatização da Copasa, começou na manhã de hoje na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Iniciada às 10 horas da manhã, a votação segue durante o início desta tarde, com a oposição ao governo obstruindo, utilizando seu tempo de fala e encaminhamento de requerimentos. A base governista defende a aprovação do projeto, alegando que a privatização da Copasa permitirá a universalização do saneamento básico e os recursos poderão facilitar a entrada de Minas Gerais no PROPAG, o Programa de Refinanciamento da Dívida do Estado com a União. Já a oposição aponta que a privatização pode aumentar a conta de água e ainda colocar em risco o abastecimento hídrico de cidades pequenas e em regiões mais secas do estado. Para aprovar em definitivo a privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, são necessários 3/5 da casa, ou seja, 48 dos 77 deputados. A tendência é que, nesta quarta-feira, o projeto seja aprovado em definitivo e enviado para a sanção do governador. Repórter Bernardo Estilac.
Meio-dia e 35, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia Tarde, chuvas extremas em Juiz de Fora e alerta com elevação do nível de rio em Cataguases. Em São Paulo choveu em 3 horas, o esperado para 3 semanas. 2 mortes foram confirmadas. Um homem está desaparecido.
Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira?
No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro.
Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo que minha empresa precisa.
Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto.
E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno pro seu bolso e pra sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Atenção para a boa notícia que todo mundo esperava. A proposta do governo do Brasil foi aprovada. A partir de janeiro, quem ganha até R$5.000 por mês não vai mais pagar imposto de renda. É um dinheirinho extra no bolso do trabalhador para ajudar nas contas, complementar o mercado ou aliviar no dia a dia. Quem ganha de R$5.000 a R$7.350 por mês vai pagar menos. E para compensar, quem ganha mais de R$1.000.000 por ano e não paga nada de imposto de renda, vai passar a pagar. Isso se chama justiça tributária. Para saber mais sobre essa conquista histórica do povo brasileiro, entre no site gov.br/Brasil Mais Justo, tudo junto. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Pelo seu time do coração é bom, mas torcer com Lotominas.bet é mais emocionante. Na Lotominas.bet você encontra apostas esportivas nos principais campeonatos do Brasil e do mundo, com mercados variados, melhores odds e apostas a partir de R$1. Regulamentada pela Loteria Mineira, a Lotominas.bet é segura, transparente e o pagamento é via Pix. Acompanhe os jogos, analise os mercados e faça o seu palpite. Jogue com responsabilidade na Lotominas.bet, proibido para menores de 18 anos.
Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira?
No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro.
Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo que minha empresa precisa.
Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto.
E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno pro seu bolso e pra sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Meio-dia e 38, 2 dias após intenso temporal, estragos ainda estão sendo contabilizados na Zona da Mata.
A Prefeitura de Juiz de Fora informou que está monitorando 2 erosões de grande porte que ocorreram nos bairros Bonfim e Jardim do Sol devido à forte chuva que caiu na noite de segunda-feira. Segundo a Secretaria de Obras, na rua Francisco Faria, o córrego era canalizado por tubos metálicos que com o tempo foram se desgastando e com a forte chuva colapsou. A PASS informou que já fez a retirada de entulhos da vala da erosão para que o córrego possa escoar normalmente e que não haja agravamento da erosão, enquanto os estudos para a elaboração da proposta de recomposição estão sendo feitos. Outro ponto de erosão foi a Avenida Doutor Moacir Siqueira, no bairro Jardim do Sol. A Secretaria de Obras já estava com a remodelação do sistema de drenagem em andamento. A vala aberta levantou o asfalto que está sendo recuperado. O volume de chuvas que atingiram Juiz de Fora foi considerado extremo, com registros superiores a 100 milímetros em apenas 1 hora, 1/3 da média esperada para o mês de dezembro. Fortes chuvas também atingiram a cidade de Cataguases, que teve registro de 73 milímetros nas últimas 24 horas. A precipitação elevou o nível do Ribeirão Meia Pataca, o que ligou o alerta da comunidade ribeirinha da Zona da Mata. Repórter Désia Souza.
Meio-dia e 39, chuvas de dezembro também afetam o estado do Rio de Janeiro. Por lá, estágio 2 de alerta, diversos alagamentos e aulas canceladas.
A cidade de Petrópolis, na região serrana, segue em estágio de alerta por conta da forte chuva que caiu no município na madrugada e na manhã de hoje. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, as aulas da rede municipal foram suspensas por medidas de segurança. Também foram registrados deslizamentos e inundações em várias ruas da cidade, entre elas vias localizadas no centro do município. Pontos de apoio foram abertos para a população que vive em áreas de risco. Mais cedo, o Corpo de Bombeiros foi acionado para um salvamento de uma pessoa no centro de Petrópolis. Segundo relatos, um carro foi arrastado pela correnteza para baixo de uma ponte. O veículo foi encontrado pela corporação, só que sem ocupantes. Os militares buscam por possíveis vítimas. As equipes da Defesa Civil seguem monitorando as condições do tempo e pedem que a população evite deslocamentos sem necessidade. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, o município está no estágio 2, numa escala de 5, que significa que há risco de ocorrências de alto impacto na cidade. Por conta da chuva forte, vários bairros ficaram alagados. Em Campo Grande, na zona oeste da capital fluminense, passageiros de um ônibus ficaram ilhados e foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Cerca de 20 pessoas foram retiradas de dentro do coletivo pelos militares e ninguém ficou ferido. A água também invadiu estações de trem e, por conta disso, o sistema ferroviário teve a circulação suspensa em alguns trechos. A chuva vem acompanhada de vento forte, então, além dos bolsões d'água e alagamentos, também houve queda de árvores. Neste momento, a chuva deu uma trégua na cidade do Rio, mas a previsão é que ela continue ao longo da tarde, principalmente em áreas da região serrana e do norte fluminense. Do Rio de Janeiro, Diana Rogers.
Meio-dia e 41, duas mortes confirmadas e mais um desaparecido devido às fortes chuvas em São Paulo.
O litoral norte de São Paulo continua sendo severamente castigado pelas chuvas. Em apenas 3 horas, houve um volume de chuva equivalente ao previsto para cerca de 3 semanas, elevando o risco de alagamentos, deslizamentos de terra e outros transtornos, segundo a Defesa Civil Paulista. Em Ilhabela, houve 2 mortes nesta terça. Um homem de 78 anos morreu soterrado após o muro de um imóvel ceder por conta do grande volume de água. A outra vítima foi um homem de 84 anos que morreu afogado após uma cachoeira transbordar na madrugada desta quarta. Ele foi encontrado sem vida pelas equipes de resgate. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, o Corpo de Bombeiros continua na busca por um homem que caiu de carro em um córrego. Na capital paulista e região metropolitana, os bombeiros informaram que entre ontem e hoje receberam 51 chamados para quedas de árvores e 21 para inundações ou enchentes. Há mais previsão de chuva por aqui. De São Paulo, repórter Yuri Cavalieri.
Meio-dia e 43, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia Tarde. Presidente Lula faz última reunião ministerial do ano.
Momento Faeng Senar.
A pecuária leiteira obteve uma importante conquista. O governo federal anunciou que vai retomar a investigação de dumping nas importações de leite em pó de países do Mercosul. Hoje, com as importações, o produtor rural brasileiro enfrenta concorrência desleal e o desafio de permanecer na atividade. A decisão do governo de retomar a investigação de dumping traz alento para o setor, mas é preciso que comece o quanto antes, com a adoção de medidas provisórias para reduzir a pressão das importações do leite em pó. Assim, o produtor brasileiro vai ter condições mais equilibradas de competir no mercado. O sistema Faeng Senar e a CNA seguem firmes na defesa do produtor de leite. Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.
Momento Faeng Senar.
A terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira. Escolha financeira.
mas torcer com lotominas.bet é mais emocionante. Na lotominas.bet você encontra apostas esportivas nos principais campeonatos do Brasil e do mundo, com mercados variados, melhores odds e apostas a partir de R$1. Regulamentada pela Loteria Mineira, a lotominas.bet é segura, transparente e o pagamento é via Pix. Acompanhe os jogos, analise os mercados e faça o seu palpite. Jogue com responsabilidade na lotominas.bet. Proibido para menores de 18 anos.
Meio-dia e 45, Lula cobra ministros sobre divulgação dos resultados do governo e classifica 2026 como um ano de comparação entre governos.
Ministros de governo, presidentes de bancos públicos, representantes do governo no Congresso e também presidentes de autarquias estiveram presentes na reunião que acontece nessa quarta-feira na Granja do Torto, a última reunião ministerial de 2025. Encontro que encerra a agenda do governo neste ano e serve como um balanço dos três primeiros anos de mandato, além também da definição das prioridades para o próximo ano, esse que será um ano eleitoral. Na conversa inicial com os ministros, o presidente Lula voltou a defender o diálogo político como a principal ferramenta do governo, tanto na relação com o Congresso quanto no cenário internacional. O presidente citou inclusive uma conversa recente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao falar sobre a importância da negociação para evitar conflitos. Lula também cobrou dos ministros mais empenho na divulgação dos resultados do governo e comentou o desempenho nas pesquisas de opinião. Segundo ele, apesar da avaliação de que o país encerra o ano em uma situação amplamente favorável, a polarização política impede que isso se reflita com mais força nos últimos levantamentos divulgados. Para o presidente, 2026 será um ano decisivo. Lula, inclusive, classificou o próximo ano como o ano da verdade, quando os eleitores vão comparar o que existia antes e o que mudou com o atual governo. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula.
Ou seja, nós temos que criar a ideia da hora da verdade para mostrar quem é quem nesse país, quem faz o que nesse país, o que aconteceu antes, sabe, de nós e o que acontece quando nós chegamos ao governo. Qual foi a mudança que houve na economia, na educação, na saúde, no transporte, sabe, nas políticas de inclusão social, na igualdade racial, na mulher, nos indígenas, nos quilombolas, o que aconteceu na verdade. Sabe, é importante que a gente tenha noção que nós precisamos fazer com que o povo saiba o que aconteceu nesse país.
Também presente na reunião, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou que Lula assinou uma medida provisória para reduzir os juros no financiamento de caminhões, atendendo a uma demanda do setor produtivo. Segundo Alckmin, a expectativa é destravar investimentos, estimular a indústria de veículos pesados e impulsionar a economia. De Brasília, Pedro Nascimento.
Meio-dia e 47, foragido da justiça, líder do Comando Vermelho é encontrado e preso novamente nesta quarta-feira.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu hoje uma das lideranças do Comando Vermelho, que atua na comunidade Dom Bosco, localizada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O criminoso, segundo a polícia, foi preso em mais uma fase da Operação Contenção, que combate a facção criminosa Comando Vermelho. De acordo com os policiais, Renan Januário das Dores ocupa uma posição de comando na estrutura criminosa da facção. Na hierarquia do Comando Vermelho, ele estaria abaixo somente do traficante conhecido como Rato Velho, apontado como principal responsável pela região da comunidade em Nova Iguaçu. Ainda de acordo com os policiais, ele foi preso após um intenso trabalho de inteligência que identificou a sua localização. Renan tem anotações criminais por diversos crimes como tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Ele estava foragido do sistema penitenciário desde agosto deste ano. Do Rio de Janeiro, Diana Rogers.
Meio-dia e 48. A seguir, ex-gerente do necrotério da Faculdade de Medicina de Harvard é condenado por roubo e venda de órgãos.
Minuto Sicoobi. Olá, você já deve ter ouvido falar em cooperativismo financeiro, mas você sabe de verdade como funciona no Sicoobi? Milhares de pessoas se unem para administrar melhor seu dinheiro e conquistar mais vantagens. Diferente dos bancos, aqui cada cooperado participa das decisões e ainda divide os resultados. É como ser sócio do seu próprio banco. O Sicoobi tem tudo para ser seu. Os serviços são completos, como conta física e jurídica, cartões, seguros e empréstimos, só que com condições mais justas. Aqui você deixa de ser apenas cliente e se torna dono também. Ser cooperado Sicoobi é mais que uma escolha financeira.
é o início de uma relação mais próxima e transformadora com o dinheiro. Quer saber mais? Acesse sicoob.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Time do coração é bom, mas torcer com Lotominas.bet é mais emocionante. Na Lotominas.bet você encontra apostas esportivas nos principais campeonatos do Brasil e do mundo, com mercados variados, melhores odds e apostas a partir de R$1. Regulamentada pela Loteria Mineira, a Lotominas.bet é segura, transparente e o pagamento é via Pix. Acompanhe os jogos, analise os mercados e faça o seu palpite. Jogue com responsabilidade na Lotominas.bet. Proibido para menores de 18 anos.
Cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira, Sicoob. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Meio-dia e 51. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira que as declarações prevendo uma guerra entre Rússia e o Ocidente são uma mentira e uma histeria. A fala do presidente ocorreu um dia após 8 países da União Europeia que fazem fronteira com a Rússia assinarem uma declaração conjunta afirmando que é necessária uma priorização imediata e urgente da segurança do leste do bloco europeu frente à ameaça que Moscou representa. Vladimir Putin também falou sobre a guerra com a Ucrânia, dizendo que caso as negociações de paz sejam abandonadas, a Rússia vai tomar, por meios militares, as terras que reivindica em território ucraniano. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que vai se opor fortemente a qualquer tentativa da União Europeia de forçar a aprovação de um acordo comercial com o Mercosul. Emmanuel Macron teme que a França perca competitividade em produtos agrícolas, caso passe a competir com o Brasil no mercado. A declaração foi dada durante uma reunião de gabinete nesta quarta-feira e confirmada pelo porta-voz do governo da França. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, também disse que não está pronta para apoiar a parceria entre os países. Com isso, o acordo não deve ser finalizado nos próximos dias, como previa o governo brasileiro. O presidente Lula ainda espera que a decisão de assinar o acordo seja confirmada no sábado, quando vai se encontrar com membros da União Europeia em uma reunião da União de Nações Sul-Americanas. O ex-gerente do necrotério da Faculdade de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, é condenado a 8 anos de prisão por roubar e vender órgãos e outras partes de cadáveres doados à instituição para pesquisa. Preso em 2023, Craig Logic confessou o transporte de mercadorias roubadas pelas fronteiras estaduais. A esposa dele, Denise Lodge, teve uma participação na venda de restos mortais roubados pelo marido e vai cumprir pena de 1 ano. Vários compradores que adquiriram os pedaços de corpos também foram condenados à prisão e aguardam sentença, segundo informações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Meio-dia e 53.
Itatiaia Esporte.
Alô, amigos, forte abraço a todos. Agora é oficial, Tite é o novo treinador do Cruzeiro. Ele chega para substituir Leonardo Jardim, que se desligou do clube no início desta semana. Tite chegou motivado, prometendo muito trabalho e elogiou bastante a estrutura do Cruzeiro. O Cruzeiro, que já iniciou a reformulação do elenco para a próxima temporada, após a saída do meiga Eduardo Bolassi, o atacante também está deixando a equipe celeste. Já o Atlético segue de olho no mercado à procura de reforços para a próxima temporada. Um dos nomes comentados é o do volante Alan, sem espaço no Flamengo. A contratação do volante teria o aval do técnico Jorge Sampaoli, que já trabalhou com Alan no Flamengo. A diretoria do Atlético também está tentando, junto ao Bahia, o reempréstimo do zagueiro Vitor Hugo. Porém, o tricolor da Boa Terra só aceita vendê-lo. O Atlético, inclusive, admite a possibilidade de envolver alguns jogadores na negociação com o Bahia. E hoje tem o Flamengo em campo na decisão do Intercontinental. O rubro-negro encara o Paris Saint-Germain, às 14h, horário de Brasília, em Doha, no Catar. E pela Copa do Brasil, tem o primeiro duelo da final da competição, com transmissão pela Itatiaia e para todo o sistema Itasat. Corinthians e Vasco se enfrentam às 21h30 da noite na Neoquímica Arena. Enio Lima, para a Rede Itasat.
Meio-dia 55 a seguir, Hospital de João Molevade tenta descobrir quem colocou o vídeo pornô na TV de pronto atendimento.
Notícias de Minas. Fim de ano é época de comprar presente pelo celular e fechar pedido em poucos cliques. E é por isso que o governo de Minas, por meio da campanha Fica Ativo Sou, reforça os alertas contra fraudes no ambiente virtual. Antes de pagar, confira o endereço do site, desconfie de endereços com letra trocada e prefira chegar ao site da loja digitando você mesmo no navegador. Atenção a anúncios que levam para páginas desconhecidas e a perfis que tentam tirar a compra do ambiente seguro para conversar por WhatsApp. Evite Pix direto para desconhecidos e guarde as confirmações de compra e comprovantes de pagamento. Mas se você cair num golpe, registre a ocorrência e avise outras pessoas. Quer saber mais? Acesse seguranca.mg.gov.br. Governo de Minas. Aqui, o trem prospera.
Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira?
No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro.
Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo que minha empresa precisa.
Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto.
E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno pro seu bolso e pra sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu, mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Momento Faengue Senar.
A pecuária leiteira obteve uma importante conquista. O governo federal anunciou que vai retomar a investigação de dumping nas importações de leite em pó de países do Mercosul. Hoje, com as importações, o produtor rural brasileiro enfrenta concorrência desleal e o desafio de permanecer na atividade. A decisão do governo de retomar a investigação de dumping traz alento para o setor, mas é preciso que comece o quanto antes, com a adoção de medidas provisórias para reduzir a pressão das importações do leite em pó. Assim, o produtor brasileiro vai ter condições mais equilibradas de competir no mercado. O sistema Faeng Senar e a CNA seguem firmes na defesa do produtor de leite. Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.
Momento Faeng Senar.
Torcer pelo seu time do coração é bom, mas torcer com lotominas.bet é mais emocionante. Na lotominas.bet você encontra apostas esportivas nos principais campeonatos do Brasil e do mundo, com mercados variados, melhores odds e apostas a partir de R$1. Regulamentada pela Loteria Mineira, a lotominas.bet é segura, transparente e o pagamento é via Pix. Acompanhe os jogos, analise os mercados e faça o seu palpite. Jogue com responsabilidade na lotominas.bet. Proibido para menores de 18 anos.
Meio-dia e 58.
Agora, as condições do tempo.
Em Minas, quarta-feira chuvosa, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A atuação de uma frente nas imediações do litoral da região sudeste do Brasil mantém o tempo instável, com condições de chuva a qualquer hora no centro-sul e oeste do estado. Nas demais regiões mineiras, a previsão é para as típicas pancadas de tarde e noite. Repórter Fernanda Viegas.
Agora meio-dia e 58, televisão de hospital no Vale do Aço é invadida e conteúdo adulto é exibido em sala de espera.
O Hospital Margarida abriu procedimento para apurar a divulgação de imagens de conteúdo adulto na televisão que fica no pronto atendimento da unidade de saúde, localizada na cidade de João Molevade, no Vale do Aço de Minas. O fato foi registrado nesta terça-feira e surpreendeu pacientes que aguardavam atendimento. As imagens mostram, inclusive, uma mulher gravando a cena com o aparelho celular. Em nota, o hospital destacou que a Smart TV foi acessada indevidamente por terceiros e destacou que a situação foi prontamente identificada e o acesso interrompido. O texto reforça ainda que o fato está sendo rigorosamente apurado, com a adoção das medidas necessárias para evitar que ocorra novamente. Não é a primeira vez que que a situação ocorre em um hospital de Minas. Em outubro do ano passado, uma televisão da sala de espera do Hospital Imaculada Conceição, em Patos de Minas, também exibiu imagens de conteúdo adulto. A situação foi prontamente controlada. Repórter Rômulo Ávila.
Uma hora, termina aqui o Jornal da Itatiaia Tarde. Para mais notícias, acesse itatiaia.com.br. Boa tarde, até amanhã.
Alô, motorista! Chegou a novidade que vai acelerar o coração da cidade. A Automecânica Shalom agora também é casa de peças. Isso mesmo. Aqui você encontra manutenção de confiança e as peças que seu carro precisa. Tudo num só lugar. Rápido, prático e com aquele atendimento que você já conhece. Avenida José Gonçalves Costa, 1226, no Residencial Clara Nunes, em Caetanópolis. 996719873.
Atenção, alerta de golpe. Golpistas estão entrando em contato, identificando-se falsamente como colaboradores do Sicoob União Central. Eles usam um aplicativo fraudulento que simula o nosso número oficial 37146512. Durante o contato, afirmam que transações suspeitas foram realizadas e orientam um passo a passo para bloqueá-las no aplicativo. Isso é um golpe. Se pedirem para acessar o aplicativo, é golpe. Sicoob União Central. Mais que uma escolha financeira.
Agora em Paraopeba chegou a Ótica Carvalhos. As melhores marcas e modelos de armações, lentes e consertos em geral, com qualidade e preços que cabem no seu bolso. Em parceria com o Cartão de Todos e a clínica com especialidades médicas, com oftalmologia, consultas e exames oftalmológicos para cuidar da sua visão. Praça da Fonte Luminosa, número 66, ao lado do Topa Tudo do Preto. WhatsApp 99997-8940. Ótica Carvalhos. Prazer em ver a vida.
Operação Limpa Pátio Carmo Renault. Até 24 de dezembro vamos limpar o pátio. Com ofertas imperdíveis. Duster, Guardian, Kwid e Oroch estão te esperando para acelerar rumo ao seu novo carro. Condições especiais. Modelos para todos os estilos. Atendimento de primeira. Venha conhecer as opções disponíveis e consulte as condições. Renault é na Carmo. Avenida Marechal Castelo Branco, em Sete Lagoas. Desacelere seu bem maior e a vida.
É de autopeças e acessórios, onde você encontra a maior e a melhor linha de peças automotivas da região. Temos baterias, acessórios em geral, temos linha de estética automotiva, produtos Vonix, Evox e Central Sul, peças para parte elétrica e muito mais. É de autopeças e acessórios, Avenida Doutor Júlio César, 615. Telefones 3714-1369 ou 97128-9089.
A loja Maciel abre as portas esperando por você. Há mais de 40 anos oferecendo o melhor em roupas e calçados. E tem novidade na loja Maciel. Chegou a nova coleção O Goshi, moda masculina. E tem um presente também. Comprando R$200 em peças O Goshi, você ganha um brinde especial da loja Maciel. Parcelamos suas compras no cartão em até 10 vezes sem juros. A loja Maciel deseja a você um Natal cheio de luz, carinho e boas memórias.
Conectar Segurança. Trabalhamos com alarmes, câmeras de segurança, cercas elétricas, concertinas, lanças de segurança, telefonia rural, antenas parabólicas, interfones, controles remotos diversos. A Conectar tem. Avenida Getúlio Vargas, 160, ao lado da CNA Idiomas, no centro de Paraopeba. Chame a Conectar Segurança. 99731-1105. 99731-1105.
Tá doido, tá doente, Drogaria São Geraldo vai cuidar de você.
A Drogaria São Geraldo agora é Rede São Geraldo e está pertinho de você, na antiga farmácia 24 horas. Medicamentos, perfumaria, saúde e bem-estar. Há mais de 60 anos, cuidando muito bem da sua saúde. Drogaria São Geraldo, teleentregas 3714-1635.
Drogaria São Geraldo, cuidando de mim.
Império de
distribuidora. A sua distribuidora 24 horas. Gás, água mineral, gelo em cubo, barra e triturado. Atende você de Paraopeba, Caetanópolis e região, com retirada na loja. 24 horas, inclusive nos finais de semana. Império Distribuidora, Praça Célia Maria, número 6, bairro Industrial em Paraopeba. Ligou, chegou. 31-3714-2018 ou WhatsApp 31-99951-1820. Império Distribuidora, direção do Breno.
Trilha Sonora 96.
Trilha Sonora 96.
Oi, mundo! Muito boa tarde. Começando agora o meu, o seu, nosso Trilhas Sonoras 96 aqui pela sua 96.1. Eu sou Débora Cristina e te faço companhia até as 16h. Agora são 1:06, 1:06, confere a hora certa. Dia 17 de dezembro de 2025, tá faltando pouco, viu? Apenas 14 dias aí pro 2026, já tá chegando, já tá batendo na porta. 96, 50, 96, 96 é um número que a gente vai interagir durante a programação e também você pode estar concorrendo aí um Mega Pix de R$596. Para participar é muito fácil, basta tirar print do seu Instagram no perfil da 96, comprovando aí que você é nosso seguidor, manda aqui no WhatsApp com a palavra Mega Pix que você já está concorrendo. Sorteio na véspera de Natal, pensa, presente Papai Noel. 17h30 durante o programa Radar Regional. Bora de música, a gente vai conferir agora a Adele com Rolling Depp, que foi aí trilha sonora do filme Eu Sou o Número 4, filme de 2011, que conta a história de John Smith, que é um adolescente que é secretamente um alienígena de um planeta destruído, e ele é um dos 9 sobreviventes escondido na Terra. Ele e os outros, identificados por números, são caçados aqui na Terra por inimigos. Então, pra você que gosta aí de filme com essa pegada científica, fica aí a dica, viu? Eu sou o número 4. Bora pra cá, Adele.
The things that I na Rádio Cidade.
Sucesso.